Minha mensagem baseia-se nessa maravilhosa mensagem sobre o casamento, a família e o lar que o presidente Fausto nos deixou de modo tão claro. Fui designado a ter o privilégio de falar para vocês a respeito da doutrina e dos princípios pelos quais as organizações auxiliares da Igreja funcionam e como se relacionam com a linha de autoridade do sacerdócio. Para contar-nos com uma base sólida, esta mensagem baseia-se nas declarações de vários presidentes da Igreja, muitos dos quais serão citados diretamente. Este conselho visa ajudá-los a servir nas organizações auxiliar do lugar em que vocês moram, sob orientação de seus líderes do sacerdócio. Sempre que necessário, eles os ajudarão a adaptar suas atividades para que sejam coerentes com suas condições e recursos locais. Conforme ilustrado por este gráfico, há 5 organizações auxiliares da Igreja: rapazes, escola dominical, sociedade de socorro, moças e primária. Esta mensagem dirige-se a vocês que são da sociedade de socorro, das moças e da primária. As outras 2 organizações serão enfatizadas em transmissões futuras. Qual é o papel de uma organização auxiliar? Para responder a essa pergunta, é essencial que nos lembremos de que a família foi ordenada por Deus e é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. O papel e o propósito fundamental das organizações auxiliares da Igreja é ajudar a semear e a desenvolver um testemunho de Jesus Cristo e do Evangelho. As organizações auxiliares da Igreja ajudam a confirmar a missão divina de Joseph Smith e a restauração da Igreja de Jesus Cristo. Esse trabalho irá ajudar as famílias e as pessoas a colocar sua vida em ordem, de acordo com as leis e princípios do Evangelho restaurado, sob a direção do Santo Sacerdócio. A família e o lar são a base de uma vida justa. O sacerdócio é o poder, e a linha do sacerdócio é o meio provido pelo Senhor para apoiar a família. As Escrituras e os materiais aprovados são fornecidos para instruir as pessoas e as famílias a respeito dos caminhos de Deus. Um exemplo desses materiais é este novo guia de estudo para o sacerdócio de Melquisedeque e a Sociedade de Socorro para este ano, sobre os ensinamentos do presidente Heber J. Grant. As auxiliares da Igreja são organizadas para ajudar o indivíduo, a família e o sacerdócio no cumprimento das expectativas divinas. Contudo, as atividades de cada uma delas precisam ser cuidadosamente correlacionadas com as das outras auxiliares, para que a ordem possa ser mantida e a doutrina revelada continue pura. Essa coordenação é mais bem realizada sob a liderança do sacerdócio nos conselhos de ala e conselhos de estaca. O presidente Kimball ensinou: a missão da Igreja para com seus membros é disponibilizar os princípios, programas e sacerdócio por meio dos quais eles possam preparar-se para a exaltação. Nosso sucesso, individualmente e como Igreja, dependerá em grande parte de quão fielmente enfocarmos a aplicação prática do Evangelho no lar. Somente quando entendermos claramente as responsabilidades de cada pessoa e o papel da família e do lar, poderemos compreender devidamente que os quórums do sacerdócio e as organizações auxiliares e até mesmo as alas e estacas existem basicamente para ajudar os membros a viver o Evangelho no lar. Só então poderemos entender que as pessoas são mais importantes que os programas e que os programas da Igreja devem sempre apoiar e jamais prejudicar as atividades familiares centralizadas no Evangelho. Nossa dedicação em promover a aplicação prática do Evangelho centralizada no lar deve tornar-se a clara mensagem de todo o programa do sacerdócio e das auxiliares, reduzindo, se necessário, algumas das atividades opcionais que possam prejudicar o devido enfoque na família e no lar. Numa época crucial da história da igreja, o elder Harold B. Lee ficou encarregado da pesada tarefa de correlacionar as muitas e diferentes facetas da organização geral da igreja naquela época para sua forma unificada atual. A visão geral que ele adquiriu nessa sagrada designação é extremamente útil para nós hoje em dia. Num discurso proferido em conferência, o presidente Lee deu este valioso conselho. O lar é a base de uma vida justa. Os programas do sacerdócio funcionam para apoiar o lar. Os programas auxiliares prestam um auxílio valioso. É urgente salientarmos a importância de haver um ensino melhor e maior responsabilidade dos pais no lar. Muito do que fazemos em caráter organizacional é apenas para construir uma estrutura de apoio em nosso empenho de edificar as pessoas. Devemos compreender isso com clareza, a fim de não comprometermos o progresso das pessoas. O presidente Lee também enfatizou: os líderes do sacerdócio devem fortalecer a igreja, ou seja, cuidar para que todos os membros da igreja cumpram o seu dever e que as auxiliares façam o máximo para realizar o que essa palavra significa. Um auxiliar deve ajudar o sacerdócio a zelar pela igreja e também ajudar o lar, sob a direção e a cooperação do sacerdócio. O presidente Lee também declarou que os programas da igreja devem fortalecer e não substituir o lar. Se chegar um dia em que as atividades da igreja se tornem tão abrangentes a ponto de ocupar todo o tempo da criança, isso será trágico. Nosso trabalho deve ser um empenho consciente diário de fortalecer o lar, que é a primeira linha de defesa de nosso Pai Celestial. O presidente Hinckley ensinou: precisamos assumir nossa responsabilidade como pais, como se tudo na vida dependesse disso, porque realmente tudo na vida depende disso. Se fracassarmos em nosso lar, fracassamos em nossa vida. Orem pedindo direção, ajuda, orientação, e então sigam os sussurros do Espírito para guiá-los na mais séria de todas as responsabilidades, pois as consequências de sua liderança em seu lar serão eternas e sem fim. Numa mensagem de conferência geral, em 1906, o presidente Joseph F. Smith ensinou: esperamos ver o dia em que todo o conselho do sacerdócio compreenda seu dever e assuma sua própria responsabilidade. Magnifique seu chamado, fazendo o máximo possível. Quando esse dia chegar, não haverá tanta necessidade do trabalho que hoje é realizado pelas organizações auxiliares, porque ele será feito pelos quórums regulares do sacerdócio. Mais tarde, o presidente Harold B. Lee fez esta explicação esclarecedora. Existem alguns maus entendidos a respeito daquela declaração do profeta Joseph F. Smith. Isso não significa que eliminaremos as auxiliares até agora estabelecidas, mas sim que aumentaremos as responsabilidades dos quórums do sacerdócio no fortalecimento das organizações existentes, envolvendo-nos mais para dar a ênfase do sacerdócio em todo o aspecto do trabalho do Senhor. Esses princípios declarados pelos antigos presidentes da igreja governam as organizações auxiliares da igreja, foram reiterados pelas primeiras presidências subsequentes. Eles continuam a ser o alicerce do trabalho das auxiliares da igreja. Como são governadas as organizações auxiliares? Descreverei os princípios gerais do governo. Mais tarde, nessa transmissão, será demonstrada uma maneira de aplicar esses princípios. Todas as organizações auxiliares funcionam sob a presidência e supervisão direta das autoridades do sacerdócio da ala e da estaca, que têm a responsabilidade final pelo trabalho dessas organizações. Por orientação divina, os presidentes de estaca e os bispos possuem as chaves para fazer chamados nas respectivas organizações que presidem e de dar orientação a essas organizações. Eles possuem as chaves para receber revelação confirmadora acerca de quem deve ser chamado e têm a responsabilidade de chamar, apoiar e designar os líderes e professores. Especificamente, o presidente da estaca é responsável por todos os chamados do sacerdócio de Melquisedeque. Esses chamados incluem os líderes, secretários e secretário executivo do quórum de elders e dos sumos sacerdotes. O presidente da estaca também é responsável pelo chamado dos líderes das auxiliares da estaca. Os bispos são responsáveis por todos os chamados do sacerdócio arônico e de todos os líderes das auxiliares da ala. Pede-se a cada presidente de auxiliar que recomende, depois de reflexão fervorosa, as pessoas que servirão como conselheiros. Depois que uma presidência tiver sido aprovada e chamada, as recomendações para outros líderes, como secretários ou professores de uma organização específica, devem ser feitas depois de uma avaliação realizada em espírito de oração pela presidência completa do auxiliar. Por causa das chaves que possuem, o presidente da estaca e o bispo podem receber uma revelação confirmadora para realizar esses chamados de acordo com a quinta regra de fé. Esse padrão inspirado mantém a ordem no reino. Isso permite que as informações não disponíveis aos líderes das auxiliares que recomendam os candidatos sejam levadas em consideração ao se buscar a confirmação de um chamado. O presidente da estaca, ou bispo, possui as chaves da igreja em Israel e, portanto, tem conhecimento de questões de dignidade ou outros problemas familiares delicados que não são de conhecimento público. Desse modo, um presidente de auxiliar deve buscar a orientação do Senhor sobre quem deve ser recomendado para os cargos específicos, estando ciente de que isso é apenas uma recomendação. Embora o presidente da estaca ou bispo frequentemente receba uma confirmação de que a pessoa recomendada deve ser chamada, isso nem sempre acontece. Cada recomendação será cuidadosamente avaliada, reconhecendo-se que foi feita de modo consciente e fervoroso. O presidente da estaca ou bispo normalmente deve consultar os líderes das auxiliares a respeito das pessoas recomendadas para certificar-se de que tem uma visão completa das necessidades da organização, antes de buscar a confirmação de um chamado em espírito de oração. Então, ele realizará uma entrevista de dignidade e conversará com a pessoa antes de fazer o chamado para servir. Presidentes de estaca e bispos. Ao chamarem uma nova presidência de uma organização auxiliar, dê-lhes orientação, expliquem os propósitos e metas da organização para orientar o trabalho da nova presidência. Reúnam-se com seus conselheiros e elaborem uma declaração orientadora que esperam que sejam seguida pela nova presidência, ao cumprirem sua designação e atenderem às necessidades locais. Compartilhem essa visão com a nova presidência. Peçam-lhes que preparem um plano para sua implementação. Um membro da presidência ou do bispado deve reunir-se com eles periodicamente para dar mais orientações e ajudá-los a resolver qualquer problema que venham enfrentar. Como vocês devem servir? Sigam o exemplo das organizações auxiliares da sede da igreja. Elas servem sob a direção de seus líderes do sacerdócio, que são as autoridades gerais. Elas reúnem-se frequentemente para evitar duplicação de trabalho, simplificar a orientação dada e assegurar-se de que seus materiais estejam condizentes com a doutrina e as normas da igreja. Um excelente exemplo de como esse trabalho cooperativo reduz os fardos impostos sobre os membros da igreja são os recém-publicados programas Fé em Deus para Meninos e Meninas, preparado pela primária, e o Dever para com Deus e o Progresso Pessoal das Moças, que estão sendo usados atualmente em todo o mundo. Um esforço extraordinário foi realizado em relação a esses materiais para garantir que sejam simples, claros e aplicáveis em todo o mundo. Eles foram elaborados num trabalho cooperativo com outros auxiliares da igreja. As outras organizações desenvolveram seus materiais de modo semelhante, depois de completado, seu trabalho é revisado e aprovado pela primeira presidência e pelo Quórum dos Doze. Conforme mostrado pela linha azul deste diagrama, os líderes das auxiliares são presididos por seus correspondentes líderes do sacerdócio, de cada nível de governo da igreja, na sede da igreja, e a nível de estaca e ala. Conforme ilustrado pelas linhas pretas pontilhadas, os líderes gerais das organizações auxiliares da sede da igreja têm um contato ocasional com os líderes de estaca e ala, que eles assistem. Esses líderes das auxiliares da sede da igreja, porém, não presidem seus correspondentes líderes de campo. Os líderes gerais das auxiliares da igreja têm contato ocasional com o campo e certificam-se de que os materiais desenvolvidos para o mundo inteiro sejam relevantes, atendo às necessidades da organização auxiliar correspondente e concentra-se no fortalecimento da família e no lar. Siga um exemplo dessas organizações da sede da igreja. Como líderes das auxiliares da estaca, vocês devem formar seus planos básicos, a presidência da estaca, antes de implementá-los. Da mesma forma, a nível de ala, vocês devem compartilhar seus planos com o bispado antes de colocá-los em prática. É de importância vital que os líderes das auxiliares participem ativa e efetivamente do conselho da estaca ou ala em que funcionam. Presidências de estaca e bispados. Vocês devem reunir-se periodicamente com cada presidência de auxiliar, sob sua orientação, para saber de suas necessidades e assim poder oferecer conselhos e orientação inspirados para seu trabalho. Esse tempo investido fortalecerá o valioso apoio que cada organização auxiliar pode oferecer para abençoar as famílias e pessoas das estacas e alas locais. No passado, a primeira presidência admoestou: o trabalho da igreja em todos os campos está enfrentando grave perigo de se tornar regulamentado nos mínimos detalhes. O resultado disso será que não apenas toda iniciativa será destruída, como também toda oportunidade para a ação do Espírito também será eliminada. A igreja não foi edificada sobre esse princípio. Em todo o seu trabalho, as auxiliares precisam não apenas dar oportunidade para a iniciativa pessoal, mas também encorajá-la. Gostaria de deixar-lhes uma palavra de cautela ao planejarem suas atividades. Certifiquem-se de que as necessidades essenciais sejam atendidas, mas não exagerem na elaboração de tantas coisas boas que as essenciais deixem de ser cumpridas. Darei-lhes um exemplo. Recentemente, uma entusiasmada presidência da Sociedade de Socorro decidiu tirar proveito da transmissão da reunião das mulheres para o mundo inteiro a partir da sede da igreja. No dia da conferência, elas organizaram uma sessão de treinamento de 4 horas para as presidências das Sociedades de Socorro das alas. Depois, realizaram um jantar formal, que evidentemente, aquelas presidentes locais da Sociedade de Socorro tiveram que preparar, servir e depois realizar a limpeza. Na hora em que a transmissão da Sociedade de Socorro foi recebida, aquelas irmãs estavam com a mente cheia de preocupações excessivas. Não puderam tirar o máximo de proveito daquela transmissão cuidadosamente preparada para elas. Lembre-se, não aumentem o trabalho a ser realizado. Simplifiquem-no. Vocês já receberam um chamado recente e sentiram-se incapazes de cumpri-lo? Lembre-se de como parecia fácil quando outra pessoa descrevia como era tocar o piano ou nadar? Depois, quando vocês tentarem fazê-lo, como aquilo ou qualquer outra tarefa desafiadora, parecia difícil. Lembre-se de como vocês persistiram até que aquilo se tornou mais fácil de fazer? Ao servirem diligentemente, o Senhor irá prepará-los de forma semelhante em seu novo chamado. Há uma analogia de irrigação normalmente usada na igreja, referente a levar a água até a última fileira. Contanto, a nível de estaca e ala, seria muito melhor que vocês, líderes do sacerdócio e das auxiliares, simplesmente deixassem a chuva cair do céu. Seu sagrado chamado lhes dá o direito divino de receber inspiração. Busquem-na com confiança. Onde quer que estejam morando no mundo, no menor dos ramos ou na maior das alas, num distrito que enfrenta muitos problemas ou numa estaca plenamente organizada, vocês têm o direito de serem guiados no cumprimento de sua designação inspirada, a fim de atenderem da melhor forma às necessidades das pessoas que vocês servem. Companheiros de trabalho no reino de Deus na terra, nós o amamos. Oramos por vocês. Oramos para que sejam inspirados e tenham sucesso e profunda alegria no cumprimento de suas designações sagradas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.